Olá, meu compadre, minha comadre, estamos de volta mais uma vez aqui com seu programa O Homem e a Terra. Há 42 anos, o programa da família rural paranaense. Feito no capricho para você aqui pela equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná. Na apresentação, eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer Filho e produção do jornalista Roberto Monteiro. De outubro de 2018, quarta-feira de lua nova, dia da honestidade. E para as suas orações, a folhinha aqui da farmácia indica que é dia de São Daniel. Nosso abraço especial de hoje vai para os moradores de Arapongas e Jataizinho, municípios paranaenses, que comemoram aniversário nesta quarta-feira. Bom, e neste comecinho de programa, vamos abrir espaço aqui para a participação do nosso colaborador da região de Maringá, o extensionista Celso Daniel Cerato. Nesta última semana, ele andou visitando alguns produtores e ficou bastante surpreso, impressionado com a criatividade usada por eles na adaptação das máquinas de plantio. Vamos ouvir aí o relato dessas experiências. Conta pra gente, Celso.
É uma questão interessante. Quando uma fábrica produz equipamentos, uma plantadeira, uma semeadeira, né? Ela fabrica para vender no Brasil inteiro. E existem algumas adaptações macro-regionais, mas elas ainda se limitam às macro-regiões. Aí, quando isso cai na propriedade de um produtor que ele adquire o equipamento, existem, às vezes, diferenças com texturas, né? Teor de argila. Aí, a palhada também, às vezes, muda, né? Muda a cultura anterior, muda o regime de chuva durante pós-colheita e aí também muda a característica daquela palhada quando vai ser feita a operação de plantio, e os produtores acabam com muita criatividade, né, provocando inovações no sistema, e algumas não chamam muita atenção. Tem gente, por exemplo, que acaba investindo fortunas em sistemas eletroeletrônicos, que são úteis, né, se justifica fazer investimento, não estou falando que não justifica, mas ao passo que tem outros produtores que adaptam, inventam, recriam, né, a custos baixíssimos. Então existem contrastes de preço e que, às vezes, com a mesma eficácia, aquela adaptação que às vezes é chamada de forma pejorativa como gambiarra. Mas não é uma gambiarra, é um instrumento de avanço, né? Uma inovação pequenininha, mas útil às vezes. Eu encontrei, por exemplo, Amarildo, um sistema que o indivíduo com arame, borracha e argola, ele indica o desarme das botinhas ou dos facões, né, que fazem a colocação no sulco de plantio do adubo, né? Então é comum, às vezes, encontrar pedra ou solo com mais resistência em determinados pontos, né, da lavoura e ter esses mecanismos de desarme. E o produtor lá dentro do trator, ou ele tem um sistema eletrônico, ou ele tem algum sistema que eu vi, então, coisas assim fantásticas. O indivíduo com um sistema de arame, que é puxa quando a batinha de puxa o arame, estica uma borracha e move uma argola ali sobre o chassi da máquina. O produtor olhando para trás ali, ele vê qual argola que está se movimentando, ele sabe que aquela botinha de colocação de adubo foi desarmada, ele tem que parar a máquina para armá-la de novo para que o adubo fique na profundidade correta. Um outro sistema, Marildo, que nós observamos, que é muito interessante aqui em Marialva, existem agora os kits de injeção de inoculante e co-inoculante via líquida e até micronutriente também dá para fazer, né? Via líquida no sulco de plantio. Porque as sementes vêm tratadas com fungicidas e inseticidas e muitos dos fungicidas acabam interferindo biologicamente na atividade biológica do inoculante, reduzindo sua eficácia. E aí uma alternativa a isso, que às vezes não dá para parar de tratar a semente, é fazer a injeção do inoculante e co-inoculante no sulco de plantio, né? Acima da semente, antes do fechamento do sulco. E aí os produtores inventam sistemas de injeção. Por exemplo, um kit para 9 linhas custa em torno de 15 a 17 mil reais. Um kit completo, moderno, automatizado, né? Tudo certinho, se você for comprar no mercado. E eu encontrei produtores fazendo essa adaptação por 1.000 reais. Só para você ter uma ideia. E funciona da mesma forma, né? Com vazão idêntica, né? Que não tem nenhum segredo nisso. Um sistema de bomba de injeção de água, de para-brisa de caminhão, alguns mecanismos eletromecânicos simples adaptados lá, mangueirinhas, enfim. Então, esses produtores não deixam de adotar tecnologia e, às vezes, deixam de desembolsar, num primeiro momento, um valor alto, fazem adaptação, claro, exige mais esforço, trabalho, né? Enfim, mas que funciona, tem a mesma durabilidade e cumpre a mesma função. Então, são coisas espetaculares, né? Que acontecem por necessidade.
Você ouviu aí a participação do extensionista Celso Daniel Cerato, coordenador regional no escritório da Imater de Maringá. Ele relatou o espírito criativo de alguns produtores na adaptação de plantadeiras de soja e milho. Experiências baratas que funcionam e resolvem dificuldades enfrentadas pelos agricultores na hora do plantio de suas lavouras. Olha, a produção de alimento para o gado de leite na forma de silagem é uma solução já amplamente adotada pelos criadores aqui em nosso estado. É um recurso importante para o produtor garantir trato para os animais durante todos os meses do ano. Agora, uma coisa que preocupa os técnicos é o problema que o uso contínuo de uma mesma área para o cultivo do milho silagem pode trazer para a fertilidade e a conservação do solo. O extensionista Matheus Putinec, gestor do projeto Leite Competitivo na região de Guarapuava, falou comigo e explicou por que esse é um assunto a ser pensado com bastante seriedade pelos produtores.
Então, Marildo, a gente tem uma preocupação grande hoje, visto que, olhando aí as análises de solo dos produtores, de maneira geral, então, falando aqui da nossa região de Guarapuava, acredito que isso aconteça em qualquer área onde exista produção de milho silagem. O que a gente encontra hoje é a situação onde as áreas que o produtor produz milho para silagem, na maioria das vezes, são as áreas onde a gente vê o maior esgotamento nos níveis aí de fertilidade do solo. Muitas vezes, o produtor, uma área pequena, ele não tem espaço para fazer rotação de cultura, que seria o ideal. Então, às vezes, vem milho sobre milho, em alguns casos, duas safras de milho, que a gente tem tentado evitar ao máximo isso aí. Então, por que que vai acontecer esse esgotamento, Marildo? A planta de milho, por si só, ela produz uma grande quantidade de massa, como a gente já falou, tem uma extração grande de nutrientes do solo. Então, se o produtor não está repondo esses nutrientes, o que a gente vai ver rapidamente é essa redução aí dos níveis de fertilidade do solo. E também pela questão do produtor, quando colhe a planta de milho, ele leva toda a cobertura praticamente para o silo, então ele vai estar retirando toda a massa. Então, a cobertura de solo, ela fica muito pequena, né? Às vezes quase nada, comparado quando você, por exemplo, colhe o milho grão, onde toda a palhada retorna, fica no solo, ou quando colhe uma soja. Então, a gente tem essa questão aí da grande extração dos nutrientes e a questão da redução do nível de matéria orgânica devido a gente retirar toda a cobertura. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem, né? Em adequar os níveis de adubação no plantio e em cobertura para produzir mais e repor esses nutrientes no solo e também o alerta para os produtores da necessidade de ter atenção com cobertura de solo nessas áreas de silagem. Então, muitas vezes o milho vem com uma cultura posterior à aveia ou azevém. Então, aveia e azevém no final de ciclo ali, o produtor precisa deixar uma quantidade de massa interessante porque aquela ali vai ser a cobertura de solo da área muitas vezes do ano. Então, a gente reforça a questão para quem consegue fazer uma rotação de cultura, entrar às vezes com uma cultura de soja ou feijão, se possível, nessa área. Mas, para a grande maioria, reforçar a importância de deixar uma boa palhada na cultura ali de inverno, no final ali da aveia e azevém. Então a gente sempre fala que aquela aveia e azevém no final de ciclo, já bastante fibrosa, para que ela contribui para a produção. Mas para a terra ela vale muito, que vai estar protegendo o solo ali, né, durante esse ano de cultura.
Ô Matheus, e o solo também acaba ficando mais sujeito à erosão, né?
É, sem dúvida, né? Processo de erosão, processo de compactação, solo, né? Então, o próprio corte de silagem, a gente vai ter uma rodagem de máquina grande, né? Então, a ensiladeira aí de uma linha, o trator vai passar ali, cada linha de milho vai estar passando a máquina colhendo, e quanto menor for o nível de cobertura, mais fácil vai acontecer essa compactação do solo e, sequente, a erosão, né? Então, o produtor perde em vários lados quando não tem essa atenção aí no nível de cobertura do solo.
Nós conferimos aí a participação do extensionista Matheus Putinec, gestor do projeto Leite Competitivo na região de Guarapuava. Ele que fez um alerta sobre os cuidados que o produtor precisa ter com as áreas usadas para a produção de milho para silagem. Bom, era esse esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.